Olá, ouvinte. Aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição do MPB Unesp, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, que traz entrevistas com músicos e pesquisadores sobre diferentes nuances culturais. A proposta é levar entretenimento e conhecimento a todos que nos acompanham. E hoje vamos tratar de uma personagem ímpar da nossa cultura e música brasileira. Estou falando da querida e eterna roqueira da liberdade, Rita Lee, que faleceu aos 75 anos na última segunda-feira, 8 de maio, vítima da decorrência de um câncer no pulmão. Rita colaborou na revolução do rock nacional até a explosão do tropicalismo. Formou uma das bandas brasileiras mais cultuadas no planeta, os Mutantes, e criou canções na carreira solo com enorme apelo popular, sem perder a liberdade e a sua irreverência. Rita Lee Jones nasceu em São Paulo em 31 de dezembro de 1947. O pai, Charles Jones, era dentista e filho de imigrante dos Estados Unidos. A mãe, a italiana Romilda Padula, era pianista e incentivou a filha a estudar o instrumento e a cantar com as irmãs. Aos 16 anos, Rita integrou um trio vocal feminino e fez apresentações amadoras em festas de escola. O cantor e produtor Tony Campello descobriu as cantoras e as chamou para participar de gravações como backing vocals. Em 1964, ela entrou em um grupo de rock chamado Six Side Rockers, que depois de algumas mudanças de formações e de nomes, deu origem aos Mutantes em 1966. Inicialmente, o grupo foi formado por Rita Lee e os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Os Mutantes foram fundamentais no tropicalismo, ao unir a psicodelia aos ritmos locais, e possivelmente se tornaram o grupo brasileiro com maior reconhecimento entre músicos do rock do mundo, citados por artistas como Kurt Cobain, David Banner, Beck, entre outros. Entre as passagens emblemáticas, o trio acompanhou Gilberto Gil em Domingo no Parque, durante o terceiro Festival de Música Popular Brasileira da Record, em 1967. Eles também acompanharam Caetano Veloso em É Proibido Proibir, no terceiro Festival Internacional da Canção da Globo, em 68, dois marcos da Tropicália. Os Mutantes também participaram do emblemático álbum Tropicália, gravação fundamental do movimento em 1968. No caso, Rita fez parte dos Mutantes no período mais relevante e criativo da banda, de 1966 a 1972. O fim do relacionamento com Arnaldo Batista coincidiu com a saída dela do grupo. Sua carreira pós-Mutantes tomou forma com o grupo Tutti Frutti, no qual ela gravou 5 álbuns, com destaques para Fruto Proibido, de 1975, que tinha a música Agora Só Falta Você. A partir de 1979, ela começou a trabalhar em parceria com o marido Roberto de Carvalho e se firmou de vez na carreira solo. Rita escreveu e gravou canções de pop rock com imenso sucesso. Um dos álbuns mais bem-sucedidos foi Rita Lee, de 1979, que contém faixas como Mania de Você, Chega Mais e Doce Vampiro. No álbum do mesmo título do ano seguinte, ela segue na direção mais pop e faz ainda mais sucesso com Lança Perfume e Baila Comigo. De lá pra cá, foram inúmeros trabalhos, hits e prêmios. Rita já era uma roqueira popular antes e depois de o gênero se tornar um fenômeno comercial no Brasil em meados dos anos 80. Já por volta de 1991, ela começou um período de 4 anos separada de Roberto de Carvalho. O retorno foi em 1995, na turnê do álbum A Marca da Zorra, quando ela também abriu os shows dos Rolling Stones aqui no país. No ano seguinte, eles se casaram e viveram juntos até os dias atuais. Em 2001, Rita Lee ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa com o álbum 3001. Ela ainda teria mais 5 indicações ao prêmio e receberia em 2022 o Prêmio de Excelência Musical pelo conjunto da obra. Apesar da bela trajetória artística, Rita sempre falou abertamente sobre sua luta contra os vícios, as drogas e o alcoolismo. Seu último álbum de canções inéditas em estúdio saiu em abril de 2012. Reza era então seu primeiro trabalho de inéditas em 9 anos. A faixa título foi a música de trabalho e fez bastante sucesso, definida por ela como Reza de Proteção de Invejas, Raivas e Pragas. Ao todo foram 40 álbuns, sendo 6 dos Mutantes e 34 em carreira solo. Em maio de 2021, Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela seguiu tratamentos de imunoterapia e radioterapia. 4 meses depois, ela lançou seu último single da carreira, Changes, em parceria com seu marido Roberto de Carvalho. Nos últimos anos, ela viveu em um sítio no interior de São Paulo com sua família e deixa agora 3 filhos, Roberto, João e Antônio. Bom, mas para falar sobre a querida Rita, eu vou receber aqui o historiador, doutorando e membro do Grupo de Estudos Culturais do Campus da Unesp em Franca, Tiago Vieira. Mas antes de conversar com o Tiago, como é de praxe aqui em nosso podcast, vamos de som. Vamos ouvir Jardim Elétrico, um sonsaço para começar bem este programa com a cara da Rita Lee. Então com vocês, Jardim Elétrico, Mutantes, no MPB Unesp. Muito bom, sonsaço para a gente iniciar bem este podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui o meu entrevistado deste bate-papo, Tiago Vieira. Tiago, primeiramente, bem-vindo mais uma vez ao MPB Unesp. E para a gente iniciar essa troca de ideias sobre a Rita Lee, na verdade uma homenagem também nossa, né? Como você analisa a relevância cultural e musical da Rita Lee?
Bem, pensar a relevância da Rita Lee para o Brasil, seja no sentido cultural, musical, são temas que estão bastante interligados. E eu acredito que a principal razão para que isso ocorra é o fato da Rita Lee sempre ter sido um ícone e sempre ter sido uma artista muito acessível. Essa acessibilidade à Rita Lee, ela se dá pela sua presença nos rádios, nos programas televisivos, pela vendagem de discos, mas sobretudo pela sua linguagem, não é? Uma linguagem muito singular, uma linguagem de liberdade, e que dentro disso, dentro dessa postura bastante própria dela enquanto artista, da forma como ela construiu sua carreira, sua trajetória, que foi uma trajetória excelente, não é? Uma trajetória brilhante, ela conseguiu se conectar às pessoas, conseguiu se conectar a diferentes gerações. Uma forma de nós entendermos isso é que não apenas as pessoas que viveram a sua juventude como a Rita Lee, numa mesma época, que são contemporâneas dela, mas como outras tantas partes da sociedade mais jovens ficaram muito sentidos pela sua partida. E hoje começam a revisitar a sua obra, e não que a desconhecessem, né? Mas eu imagino que, diante dessa perda e diante da importância que vai sendo demarcada pela mídia da sua trajetória musical, ela certamente vai ser uma pessoa que ficará cada vez mais presente na vida das pessoas, sobretudo dos mais jovens. Então, ela tende a ser uma artista daqui em diante, a sua trajetória musical tende a ser sempre revisitada por diferentes partes, por diferentes segmentos da sociedade brasileira.
E no seu ponto de vista, de que forma ela contribuiu para o rock e a música brasileira?
A Rita, ela começa sua trajetória na década de 60, em meados da década de 60, e especificamente no ano de 1967, ela tem uma aparição pública bastante importante para aquele momento da música popular brasileira, que era o momento de explosão do movimento tropicalista, e ela, junto dos Mutantes, ela, aliás, enquanto integrante dos Mutantes, né, a banda inteira acompanha o Gilberto Gil no Festival de 67, na execução de Domingo no Parque. Ali, naquele momento, a gente encontra ela numa participação bastante decisiva para esse movimento que foi fundamental à renovação da canção popular no Brasil, que foi o tropicalismo. Isso ocorreu de uma forma bastante contundente pela presença das guitarras elétricas, pela presença de uma outra linguagem e, sobretudo, não é, por expor os muros que separavam a música brasileira da música estrangeira. É importante nós lembrarmos que, naquele momento, havia uma certa cisão entre a defesa de uma música mais nacionalista, uma música ligada ao protesto social, uma música ligada ao engajamento, e uma música entendida por essa parcela mais engajada como se fosse desinteressada, como se fosse entreguista. E a renovação dessa linguagem trazida pelo tropicalismo, que nos faz refletir sobre o fato de que a música receber a influência estrangeira não a fazia uma música alienada, muito pelo contrário, estava sintonizada aos movimentos de juventude, à contracultura, vão demarcando a importância desse movimento do qual a Rita fez parte de forma bastante contundente. Então, perseguindo essa linha, a gente pode entender que ela é uma das precursoras da existência do rock no Brasil, da assimilação dessa linguagem. Claro, junto de outros artistas, não foi exclusiva, mas a linguagem dos Mutantes, que era uma linguagem que buscava se aproximar bastante do rock londrino, daquilo que estava sendo feito lá fora, que nos traz uma linguagem próxima da experimentação, se a gente compreender, ouvir os álbuns dos Mutantes do final da década de 60, a gente tem essa compreensão, isso nos fica bastante claro, nós vamos entendendo que ela foi bastante responsável pela assimilação desse gênero, né, pela chegada desse gênero ao Brasil. Isso tem a ver não apenas com questões musicais, mas também com questões de comportamento, ela sempre fazendo uma defesa ampla de uma linha mais libertária, de ser uma mulher que estava ancorada nos seus direitos, na busca de seus direitos, acompanhando movimentos que aconteciam mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, nesse grande bojo da contracultura. Ela vai, então, trazendo uma atitude ligada ao rock, uma música ligada, não apenas uma música ligada ao rock, mas também uma atitude ligada a tudo isso, né? Uma atitude transgressora, uma atitude underground. Isso é bastante importante para entender como o seu papel vai renovar ao longo da década de 60 a linguagem da canção no Brasil. Então, outras percepções passam a ser tidas depois desses movimentos. E ela é alguém que tem uma passagem decisiva nesse momento. E se continuarmos, não é, perseguindo essa trajetória da Rita Lee, nós entendemos que ao longo da década de 70 ela permanece fazendo defesa dessa mesma postura. Ainda que sua música se altere, que ela vá aos poucos deixando esse ambiente do rock mais estricto senso, desse rock londrino, e vá adentrando uma linguagem pop, mais fácil de ser assimilada, digamos assim, uma linguagem que busca se conectar a outras referências, ainda assim, essa sua postura, essa sua imagem, essa sua identidade construída lá na década de 60, ela permanece, né? A linguagem é uma linguagem muito singular, né? Uma postura muito singular dela. E sem dúvida nenhuma que desde então, em razão de todos esses elementos, pensar no rock nacional e enquanto parte expressiva da canção no Brasil significa pensar obrigatoriamente na trajetória da Rita Lee.
Legal, então aproveitando esse mote de rock, vamos ouvir esse tal de rock and roll, faixa do álbum Fruto Proibido de 1975, uma parceria da Rita com o Paulo Coelho. Com vocês, Rita Lee, no MPB Unesp.
Doutor, ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll. Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. É um menino tão sabido, doutor, ele quer modificar o mundo. estuda pra passar e já fuma com essa idade. Doutor, desconfio que não há mais cura pra esse tal de rock and roll.
Outra bela faixa aqui em nosso podcast. E Thiago, seguindo aí o papo, é possível você sinalizar algumas características artísticas que marcaram a trajetória da Rita?
Seria interessante pensarmos que talvez existam dois momentos. Esse primeiro momento, ligado lá à década de 60, a explosão do tropicalismo, Rita Lee integrante dos Mutantes e artista bastante vinculada a uma atitude do rock, uma atitude bastante vinculada ao movimento de contracultura, de artista, que faz uma música inspirada no rock londrino, nos Beatles, pós Sgt. Peppers, no Pink Floyd, na sua ida à Inglaterra, no começo da década de 70, de alguém que tenta trazer todas essas referências musicais. E a Rita Lee, que vai despertando no final da década de 70, como uma artista mais ligada a uma linguagem pop. E diante disso, então, a sua adesão a canções mais românticas, canções que versam sobre outros temas, temas cotidianos, sobretudo temas de casais. Eu acho que é importante pensar, né, a parceria que ela estabelece com o seu marido, que é o Roberto de Carvalho, e a chegada desses outros temas à sua obra. Ainda assim, ainda que isso aconteça, não é nenhum prejuízo. Eu imagino que seja nesse momento, inclusive, que ela encontra um grande boom na sua carreira, de ser a maior vendedora de discos que o Brasil vai encontrar, de ser alguém que está muito acessível ao público a partir dos rádios, a partir das trilhas sonoras de novela. Ela não abre mão de uma postura, não abriu mão, na verdade, não é? De uma postura combativa, de uma postura de se colocar enquanto mulher livre, de alguém que desafia padrões, que tenta construir padrões. Então, eu observo a trajetória da Rita Lee em todo seu momento, sempre buscando tensionar as relações estabelecidas, no sentido de dar lugar a outras motivações, a outras experiências. Ela foi uma mulher extraordinária para todas as outras mulheres brasileiras, né? No sentido de desafiar padrões, de apresentar novas possibilidades. Então, eu acredito que a gente possa pensar por esse caminho, né? Uma divisão em sua trajetória.
E para você, Thiago, qual a dimensão da influência da Rita entre outros artistas brasileiros?
Sem dúvida nenhuma, a participação dela nos Mutantes é alguma coisa fundamental, não só na carreira dela, mas em toda a trajetória da canção popular no Brasil. Isso foi alguma coisa de extrema relevância para a renovação da música popular, né? Ela estar integrada aos Mutantes, ela ser uma das integrantes dos Mutantes, e estar próximo do tropicalismo, participar do álbum, não é, que é inaugural desse movimento, que é o Tropicalio Panizete Circenses, de 68, já é alguma coisa que lega a ela um lugar de muito destaque na canção popular no Brasil. E esses amigos músicos feitos na década de 60 não são alguém, não são pessoas que se dispersam na década seguinte. A gente vai encontrar momentos em que ela vai estar ali junto com Gilberto Gil, fazendo shows, apresentações, que inclusive vão gerar a ela certos problemas. Quando, por exemplo, se apresentava com Gilberto Gil em 76, 77, e foi detida pela polícia por porte de maconha. E outras questões, né, que atravessam sua carreira e que de maneira nenhuma, não é, minimizam a sua importância para a canção popular, muito pelo contrário, né, vão dando a dimensão de quem era essa artista, né, de como ela era uma mulher sempre disposta a tensionar o que estava estabelecido. E então a gente percebe que ela, por talvez ter tido essa aparição enquanto artista na década de 60, ao longo da década seguinte, mesmo ela trazendo na sua obra uma linguagem bastante vinculada ao rock, ela também vai adentrando o universo da MPB, sempre próxima de artistas desta chamada MPB. E a gente sabe, né, MPB é um amálgama de tendências, mas ela está sempre próxima de Caetano, próxima de Gil, próxima de Bethânia. E uma amizade que é bastante fundamental dela com a Rita Lee, numa passagem difícil da sua vida, no momento que estava presa. Elis Regina foi visitá-la e pediu ao médico, conseguiu posteriormente sua liberação após passado aquele período. As duas se tornaram amigas, vão cantar juntos em especiais da televisão. Rita Lee vai compor para Elis Regina, que era uma das principais artistas vinculadas a essa sigla, né, a MPB. Então, é uma artista de muitas facetas, nunca abrindo mão da sua singularidade, mas sempre conseguindo transitar em diferentes ambientes, se vinculando fortemente à MPB e sendo uma artista reconhecidíssima, né? Uma artista de fácil penetração na casa dos outros, a partir dos seus vinis, a partir das suas execuções no rádio, das trilhas sonoras de novelas. Então, são momentos muito marcantes da sua obra ao lado dos outros, também sozinha. Hits que não se perdem nunca mais no tempo, né? Ovelha Negra, Baila Comigo, Lança Perfume, canções que atravessaram o Oceano Atlântico, explodiram na Europa, foram gravadas em outras línguas. Então, é uma artista de muita singularidade.
Legal, então aproveitando, vamos ouvir esse clássico que é Ovelha Negra, uma composição da própria Rita, que se tornou um marco não só do rock, mas da música brasileira. Rita Lee, no MPB Unesp.
Thank you.
Thiago, retomando aí o papo, agora em relação ao legado da Rita Lee, no seu ponto de vista, o que ela deixa aí como principal legado para nós?
Bastante comovido eu ainda estou pela partida da Rita Lee. Já tem alguns anos que ela tem se mostrou nas redes sociais com aparência, com saúde fragilizada. Enfrentar um câncer nunca é uma situação fácil, é alguma coisa que de fato debilita o artista. Então, como era uma cantora que eu tenho grande carinho, ainda estou assim bastante abalado por essa partida. E realmente fico pensando no legado da Rita Lee, sobretudo quando enxergo as outras gerações bastante conectadas ainda à sua obra. As novas gerações, né, adolescentes, e isso tem sido real. Muitas pessoas comovidas, buscando compreender sua obra, sinal de que essa figura transgressora, essa figura que tensiona os padrões que estão estabelecidos, é algo que é bastante universal, é algo que nunca vai morrer. E talvez a Rita Lee tenha sido, dentro da história recente do Brasil, uma das principais figuras a levar isso adiante, não é? A dizer que as pessoas não são obrigadas, de fato, a conviver com padrões que elas julgam inadequados. Aquele espírito que está presente, por exemplo, naquela canção dela ainda junto com os Mutantes, o Panis et Circenses, né, onde as pessoas estão sempre interessadas nas trivialidades do cotidiano, não é? Sentadas à mesa, fazendo de conta que as coisas não passam, é um espírito, é uma manifestação, uma experiência que continua muito presente, no sentido de que a semente para a indignação, ela precisa sempre estar viva. E eu acho que esse é o grande legado dela, não apenas para a canção, por fazer uma canção que dialogue bastante com isso, mas, sobretudo, por ser necessário a replicação dessa prática na vida em sociedade, para que diante dos problemas as pessoas não se acomodem, não é? Para que elas se coloquem de uma forma contundente contra aquilo que lhes desagrada.
Boa. E agora você pode citar algumas canções que você considera fundamentais para entender as diferentes fases da Rita?
Vamos pensar nessas canções a partir das fases da Rita que a gente consegue estabelecer. Então, primeiro pensar a Rita Lee lá da década de 60, né? Rita Lee da década de 60 nos Mutantes. Acho que Panis et Circenses é uma canção que é fundamental para entender o espírito da época. Um espírito de contestação, né? De choque de geração, de conflitos geracionais. Ela é bastante importante, é uma canção que tem uma sonoridade experimental, ela se vale de outros instrumentos, que às vezes nem instrumentos musicais são de fato, né? São objetos do cotidiano que são empregados no arranjo dessa canção. E é alguma coisa que tem bastante significado para entender o espírito da época. Então destacaria essa primeira canção, que é uma das mais conhecidas, foi regravada por tantos artistas como uma canção bastante emblemática. E pensar depois que a gente consegue entender a Rita Lee numa outra linguagem, já adentrando o universo do pop, sem perder as características de um discurso singular, de um discurso transgressor, de um discurso que quer apresentar outras experiências, a canção de 75, né, Ovelha Negra, que é um dos maiores sucessos da Rita Lee, sem dúvida nenhuma. É importante pontuar essa música porque ela também tem uma experiência histórica, no sentido de que ela é uma música que nos faz pensar em alguém que assume as suas posturas, não é? De alguém que não se blinda diante de padrões, de alguém que quer ser reconhecida em razão da sua vontade e contrariedade. E depois pensar na canção que atravessou o oceano, né? Foi explodir nas discotecas londrinas no começo da década de 80, que é Lança Perfume, né? Segundo as histórias que têm circulado agora diante dessas homenagens que têm sido prestadas a ela, até mesmo na ocasião, o príncipe Charles, na Inglaterra, foi alguém que ficou bastante simpatizado pela canção, gostava de ouvi-la e etc. Né? Mas histórias à parte, eu imagino que essas canções sejam bastante significativas. E mais recentemente, pensar em amor e sexo. Né? A partir do texto do Arnaldo Jabor, ela consegue musicar isso e faz também uma canção belíssima, né, para se refletir sobre as relações. Agora, pessoalmente falando, algumas músicas da Rita Lee que eu gosto bastante, tanto nessa fase dela mais ligada ainda a uma linguagem mais underground, que José, né, uma canção de 1970, um dos seus primeiros álbuns solos, eu gosto bastante dessa música, e é uma música que sempre eu penso na Rita Lee, eu gosto de ouvi-la. Então, penso que seja isso, mas de forma geral, uma artista que me agrada ouvir todas as suas canções nos diferentes momentos da sua trajetória, porque, como eu falei lá no início, são canções que mexem muito com nossa memória, né? A gente lembra das pessoas mais velhas do que a gente cantando, curtindo tudo isso. É uma artista que nunca vai morrer na memória musical brasileira.
Ok, Thiago, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no nosso podcast. Sempre uma satisfação conversar contigo. E para finalizar, vamos ouvir então Lança Perfume, faixa do álbum homônimo de 1980. É isso aí. Então, deixamos aqui essa nossa homenagem à querida e eterna Rita Lee. Um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp.
Coisa maluca. Podcast Unesp.